醉。Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 11:30 em Paris, 6:30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo ensolarado, 18 graus em Paris, em destaque nesta segunda-feira, 9 de junho de 2025, em discurso na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, em Nice, no sul da França, o presidente Lula denuncia a ameaça do unilateralismo nos oceanos. Israel intercepta barco humanitário que seguia para a faixa de Gaza com o ativista brasileiro Thiago Ávila e a sueca Greta Thunberg. A Rússia lança um número recorde de drones contra a Ucrânia. E nos Estados Unidos, Los Angeles tem mais um dia de confrontos após a mobilização da Guarda Nacional contra manifestantes que protestam contra a detenção e expulsão de migrantes pelo governo de Donald Trump. Essas e outras notícias a seguir. A terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, realizada em Nice, no sul da França, começou nesta segunda-feira em busca de um compromisso dos países para conservar os oceanos e garantir a exploração sustentável de seus recursos. Apesar de ocuparem 2/3 da superfície terrestre, os acordos internacionais de proteção dos oceanos ainda são frágeis e o financiamento destinado a este objetivo insuficientes. A repórter Lúcia Miesel está acompanhando a conferência e tem mais informações.
Ao longo da semana, os países vão anunciar os seus compromissos voluntários para cumprir a meta número 14 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a única específica sobre os oceanos, mas que vem sendo relegada. Mais de 60 chefes de Estado e de governo estão presentes aqui na conferência, coorganizada por França e Costa Rica. Entre os líderes estão a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, o presidente argentino, Javier Milei, e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi um dos primeiros a discursar na cerimônia de abertura. Vamos ouvir um trecho.
Há mais de 4 décadas da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, consagrou pela primeira vez o conceito de patrimônio comum da humanidade. Hoje, porém, paira sobre o oceano a ameaça do unilateralismo. Não podemos permitir que ocorra com o mar o que aconteceu no comércio internacional, cujas regras foram erodidas a ponto de deixar a OMC inoperante. Que os oceanos se tornem palco de disputas geopolíticas é uma tarefa urgente para a construção da paz. Canais, golfos, estreitos devem nos aproximar e não ser motivo de discórdia.
O grande ausente das discussões são os Estados Unidos, que enviaram apenas um representante do governo americano. Em seu discurso, o presidente francês Emmanuel Macron indicou que 50 países já ratificaram o acordo sobre a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica marinha e outros 15 se comprometeram a cumpri-lo. De Nice, Lúcia Miesel, Rádio França Internacional.
Os interrogatórios a partir de hoje no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022 contra Lula estão entre as manchetes do dia na França. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, será o primeiro a ser ouvido. O ex-presidente de extrema-direita será o 6º a falar. Segundo a agência de notícias AFP, Bolsonaro continua sendo o líder indiscutível da oposição a Lula no Brasil. Ele alega inocência e espera ter sua inelegibilidade anulada. O estado de saúde do senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe Turbay, baleado no sábado em Bogotá, permanece crítico, sem alterações significativas nas últimas horas. Miguel Uribe é conhecido por sua oposição ao governo do presidente Gustavo Petro, que tenta aprovar uma reforma trabalhista. O agressor, um adolescente de 15 anos, foi detido e também está sob cuidados médicos. Nos Estados Unidos, Los Angeles teve um terceiro dia de confrontos e distúrbios no domingo devido às operações de agentes de imigração que resultaram em dezenas de detenções de imigrantes. Segundo as autoridades, as pessoas afetadas são imigrantes sem documentos e membros de gangues. Governadores democratas criticaram a atitude de Donald Trump, que enviou a Guarda Nacional para encerrar esses distúrbios, um alarmante abuso de poder, dizem os democratas. A Marinha Israelense assumiu na madrugada de domingo para segunda-feira o controle do barco Madlin, no qual viajavam o brasileiro Thiago Ávila e a sueca Greta Thunberg. Ativistas da Flotilha da Liberdade impedidos de romper o bloqueio contra a faixa de Gaza. O correspondente da RF em Israel, Henri Galski, tem mais informações.
O Ministério das Relações Exteriores divulgou imagens do convés mostrando soldados de Israel distribuindo água e sanduíches aos ativistas da Flotilha da Liberdade e declarou: "Todos os passageiros estão seguros, o show acabou." A embarcação foi direcionada para o porto de Ashdod, no sul de Israel. A partir daí, os ativistas serão deportados para seus países de origem. O ministro da Defesa, Israel Katz, orientou ao exército que mostre aos participantes da flotilha o vídeo que registra os ataques cometidos pelo Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.
O governo israelense trava uma batalha de imagens com esta operação contra os ativistas pró-palestinos. Nas redes sociais, a esposa de Thiago Ávila, Lara, afirmou que recebeu uma mensagem avisando que a navegação foi interceptada e em um vídeo publicado na página do Instituto Brasil-Palestina, Ávila pede ajuda ao governo brasileiro para libertar os ativistas e também exorta o Brasil a romper relações com Israel. A Turquia criticou Israel por interceptar e desviar este barco, chamando a operação de ataque hediondo. A Rússia lançou na madrugada de domingo para segunda-feira um número recorde de 479 drones explosivos contra a Ucrânia, anunciou a Força Aérea Ucraniana. Um comunicado militar informa que 460 drones foram interceptados, assim como 19 dos 20 mísseis lançados pela Rússia. Os impactos foram registrados em 10 locais, afirma a nota, sem revelar detalhes.
Esportes.
O tenista italiano Jannik Sinner continua como o primeiro do mundo no ranking da ATP, divulgado nesta segunda-feira, apesar da derrota para Carlos Alcaraz na final de Roland Garros. O espanhol também não muda de posição em segundo lugar. Já o brasileiro João Fonseca, que marcou o público por seu desempenho em Roland Garros, está agora em 57º lugar, o melhor ranking de sua